ao vereador Fernando Paiva, que faça a aferição de quórum.
Bom dia a todos. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Mauro Severiano, vereador João da Luz, vereadora Aline Rosa, vereador Lélio Alvarenga, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereador Fernando Paiva, quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro, sob a presença de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Mauro Severiano que faça a leitura do texto bíblico.
Eu peço ao nosso popular que fique de pé, por favor. Eu bendigo ao Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre ao Senhor antes dos meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa. Minha alma rejubila de alegria. E até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vossos amigos conhecer a corrupção, vós me ensinai vosso caminho para a vida. Junto a vós a felicidade sem limites, delícia interna e alegria ao vosso lado. Salmo 15, palavra do Senhor.
Tá precisando. Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao ilustre secretário para a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da 24ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 12 dias do mês de abril de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Não houve inscritos para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Mauro Severiano, Teles Júnior, Elisier José Borges e Dominguinhos do Cedro e, por fim, Jackson Charles. Na ordem do dia, houve votação de projetos e de requerimentos. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outra para o dia 17 de abril, em horário regimental. Leitura de correspondências. Convite do Colégio da Polícia Militar de Goiás. O comandante e diretor do CPMG, Dr. César Toledo, tenente-coronel Edmilson Pereira de Araújo, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para prestigiar a solenidade de entrega de Alamar, da Legião de Honra do primeiro bimestre de 2017. Em especial, haverá uma visita da Delegação da Polícia Nacional do Japão. Contamos com sua presença. Será no dia 17 de abril, na praça, em frente ao Colégio da Polícia Militar, às 16h30. Correspondências. Interessada, senadora Lúcia Vânia, informa que o município terá benefícios de cartão reforma, programa do governo federal visando a reforma e ampliação de moradia para a população de baixa renda. Requerido do Frederico Jaime Filho, secretário de chefe de gabinete do senhor governador, informa que encaminhou ao pleito secretário de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária a respeito da moção de repúdio à transferência de detentos da penitenciária Odenir Guimarães para a cidade de Anápolis. Isso é em resposta do requerimento da Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, encaminha para o conhecimento e liberação de recursos financeiros para o município. Caixa, gerente da Executiva, Governo de Anápolis, encaminha notificação de recursos financeiros do programa Pró-Transporte com objetivo de melhorias na mobilidade urbana nas ruas e avenidas do município. Secretário Araújo, Alex Araújo, da Secretaria de Educação, encaminha para conhecimento balancetes referente ao mês de janeiro de 2017 do Fundo Municipal de Educação. Também encaminha informação sobre estudos técnicos visando melhorias em relação à estrutura física das unidades escolares em resposta ao requerimento do vereador Valdete Fernandes. Ofício da secretária Luzia Cordeiro, da Secretaria Municipal de Saúde. Encaminha informação sobre contratação de clínico geral para o bairro Jardim Petrópolis, em resposta ao requerimento do vereador Deusmar Japão. Ofício do secretário municipal de governo e vice-prefeito da cidade de Anápolis, Márcio Cândido, que encaminha informação sobre fiscalização nas áreas públicas às margens do bairro Novo Jundiaí e Jardim Europa, sob iminente risco de invasão. Também resposta ao requerimento do vereador João da Luz. Leitura de projetos. Projeto de lei ordinária 66 de 2017, do vereador Teles Júnior. Concede o título de cidadão anapolino ao senhor Sinomar Alves de Menezes e dá outras providências. Projeto de lei ordinária 68 de 2017, de autoria do vereador Lisier José Borges, que torna de utilidade pública a entidade Associação de Pais e Mestres do Colégio da Polícia Militar de Goiás, Polivalente e Gabriel Issa. Com a palavra, o senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário. Em tempo também, secretário, tem uma correspondência aqui do vereador Japão.
Correspondência de autoria do vereador Japão ao excelentíssimo senhor Hamilton Batista Filho, presidente da Câmara Municipal de Anápolis. Viemos por meio dessa comunicar a vossa excelência a ausência do vereador Deusmar Japão, do PSL, nos trabalhos da sessão ordinária desta segunda-feira, dia 17, em função de problemas de saúde, pois o mesmo se encontra no hospital a fim de atendimento médico por ter sofrido um acidente de trânsito na data de ontem, 16/4. Sem mais para o momento.
Foi uma queda de moto, vereador Japão. Não havendo mais nenhum inscrito no pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente e declaro aberto o grande expediente. Convido, na verdade, o vereador inscrito também não está no plenário. Declaro encerrado o grande expediente.
Tem de coro. Eu declaro encerrado, tem de coro.
Não tem mais vereador, não? Que em relação à correspondência do vereador Japão, foi uma queda de moto ocorrida com ele na data de ontem, e é o que nos consta, não foi nada grave. Temos uma correspondência do Colégio Militar Gabriel Issa, convidando todos os vereadores a estarem lá hoje na solenidade deles. Quem puder comparecer, foi um convite que foi endereçado a toda a Câmara. Solicito a vereadora Thaís que faça a reflexão de coro para a abertura da ordem do dia.
Vereador Antônio Gomide, vereadora Vilma Rodrigues, vereador João da Luz, vereador Valdez, vereador Dominguinhos, vereador Eliner Rosa, vereador Lélia Alvarenga, vereadora Vilma Rodrigues, não sei se eu falei, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, professora Geli, quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e passo a palavra ao Luiz Secretário para a leitura das matérias constantes da pauta.
Projetos em segunda votação. Projeto de Lei Ordinária 59 de 2017 do Executivo, que dispõe sobre a revisão geral de remuneração de subsídios ou proventos dos servidores públicos municipais ativos, inativos e agentes políticos de Anápolis.
Esse projeto, o projeto 59 de 2017, que trata a revisão geral, bem como o próximo projeto, apesar de constar aqui na pauta que trata de uma lei ordinária, projeto de lei ordinário, nos termos da lei orgânica, artigo 49, não lembro o inciso de cabeça, acho que é inciso terceiro, consta que esse tipo de projeto, a iniciativa deles, é um projeto de lei complementar, que trata da revisão dos subsídios e vencimento dos servidores. Então, só fazendo a correção aqui, que é um projeto de lei complementar, inclusive consta aqui da mensagem. O projeto de revisão do subsídio executivo está em discussão. Discussões encerradas, projeto em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem, está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto de lei ordinária 64 de 2017, de autoria da mesa diretora desta casa, que concede revisão geral anual na remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Anápolis e determina outras providências.
Projeto de revisão do database do Legislativo está em discussão. Discussões encerradas, o projeto está em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que solicita uma audiência pública no dia 20 de abril, às 8h30, no plenário da Câmara Municipal, com o tema Educação Estadual em Anápolis, PEC 3548. Requerimento de propositura da vereadora Thaís Gomes, que solicita a substituição das lâmpadas que se encontram queimadas na rua Floriano Peixoto, número 871 Centro, nos postes 024-49-468, 024-481, 024-41-780, conforme pedido do seu gabinete. Também de autoria da vereadora Thaís Gomes, que também solicita substituição de lâmpadas que se encontram queimadas na rua Firmo de Velasco Centro. Números do poste 024-32-365, também de autoria do seu gabinete. Requerimentos do vereador Pastor Elias, que solicita serviço de tapa-buraco na Travessa Rodrigues Alves, quadra 41, lote 31, bairro Maracanã. Também requerimentos do vereador Pastor Elias, que solicita serviço de tapa-buraco na rua L11, quadra 35, Jardim Europa, segunda etapa. Também requerimentos do vereador Pastor Elias, que solicita serviço de roçagem em toda extensão do CRAS Norte, na Avenida Senador Ramos Caiado, bairro Alvorada. Também solicita serviço de roçagem às margens da estrada municipal ANS08, quadra 1, lote 33, residencial Cidade Industrial. Também requerimento do vereador Pastor Elias, solicita serviço de tapa-buraco em toda extensão da rua 7, setor industrial Munir Calixto. E por fim, requerimento do vereador Pastor Elias, solicita serviço de tapa-buraco em toda extensão da avenida dos Eucaliptos Residencial na Cidade Industrial. Requerimentos de autoria da vereadora Eliner Rosa. Requer o serviço de tapa-buraco. Na rua Aloysio Crispim, esquina com a Travessa Washington de Carvalho, centro, Anápolis. Também requer o serviço de poda de árvore. Na rua Corumbá, quadra A, lote 11, Jardim das Américas, terceira etapa. Por fim, da vereadora Eliner, requer o serviço de sinalização no asfalto por todo o bairro das Bandeiras. Requerimentos do vereador Lélio Alvarenga. Solicita instalação de tartaruga e faixa de pedestre na Avenida Brasil Norte, em frente à drogaria Leomed, no bairro São Carlos. Também do vereador Lélio Alvarenga, solicita implantação de faixa de pedestre na Avenida Graciana Antônio da Silva, quadra 12, lote 1, bairro Bougainville. Requerimentos do vereador Mauro José Severiano, que requer solicitação de informação de acordo com o artigo número 136 do inciso 3º, cujo, vou ler por inteiro aqui. O vereador abaixo assina os termos do artigo 136 do inciso 3º, solicita que depois de ouvido o plenário, solicita ao secretário municipal de administração informações quanto à situação da empresa celebrante do contrato 58 de 2007, à época como hoje. Como nos foi antecipado, o preposto da referida empresa chama-se senhor Paulo Cunha. A mesma é responsável pela implementação de software voltado para a administração pública. Requerimentos. O vereador Deusmar está hospitalizado. Por fim, é só, senhor presidente.
Os requerimentos livres, secretário, estão em discussão. Discussões encerradas. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Estão aprovados por unanimidade dos presentes. Palavra, usa a palavra pela ordem, pela liderança do PSDB, ao vereador Mauro José Severiano. O requerimento já está precluído o pedido de ação, só falar pela ordem.
Vossa Excelência não olhou para mim, eu queria falar.
O senhor não falou, ué?
Escrito, eu queria falar sobre o requerimento. Pela ordem, depois eu vou usar pela ordem.
Os requerimentos estão aprovados. Se o senhor quiser falar pela ordem, a palavra está com o senhor.
Pela ordem não, porque eu tenho outras. Eu depois eu falo.
Só lembrando, vereador Mauro, que estamos na ordem do dia, o pequeno expediente, o grande já, foi, já foram. Se o senhor.
O senhor não estava no plenário.
Não consta, data vênia, a inscrição do senhor aqui no nosso controle.
E eu gostaria que da próxima vez a mesa não ficasse quebrando cabeça aí, que eu fui, queria o primeiro e ainda procurei você nem para me inscrever aí no grande expediente. Mas tudo bem, são seis componentes da mesa, eu acho que para bater cabeça.
O senhor chegou, eu tinha inclusive encerrado o grande expediente, o senhor teve ideia.
O primeiro vim para o plenário, se prenando e começar o trabalho. Mas tudo bem, nós não vamos brigar por causa disso.
Vou ceder a palavra ao senhor pela ordem, nesse momento então. O senhor está com, usa a palavra para a ordem, para a liderança do PSDB. O senhor tem três minutos, fique à vontade.
Não tem, não pode se inscrever no pequeno e no grande expediente. Pela ordem, essa firma, que eu, esse requerimento que foi lido agora no plenário, eu quero saber de onde veio e por que, que ela está aí na firma e como é que foi feito esse contrato. Por isso que eu pedi uma explicação lógica aí. Eu sei que ela está lá, tem seus méritos. Mas eu, vereador, como fiscalizador do setor público, tem o direito de ver e essa casa vai ser ouvida através desse requerimento. Só isso, Sobrinho.
Obrigado, vereador Mauro. Usa a palavra pela ordem, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Só para poder cumprimentar aí o executivo e o legislativo por esses dois projetos que passou em segunda votação aqui na casa. Então, eu acho que vem em boa hora esse aumenta o servidor, tanto faz do legislativo como do executivo, mostra o compromisso dessa casa e também da administração com as pessoas que ajudam a administrar a nossa cidade, que ajudam ali a trabalhar naquelas unidades de saúde, noutra secretaria, aqui também na Câmara Municipal. Então, a nossa fala é em relação a isso aí. Outra coisa, senhor presidente, que na nossa fala semana passada na tribuna, cobrando aqui em relação a a unidade do PET ali no Summerville, quer dizer que eu fiz um requerimento e esse requerimento vai ser lido aqui amanhã nessa casa de lei, para que o mais rápido possível possa reativar aquele PET ali do Summerville para poder dar um atendimento àquelas crianças daquela região ali que é uma região realmente que precisa. E assim que passar esse requerimento aqui na casa, eu pessoalmente vou lá na Secretaria de Desenvolvimento Social levar esse requerimento e entregar na mão da secretária Naí para poder ela dar uma agilidade em relação ao que pede ali do Summerville para que o mais rápido possível possa estar atendendo aquela comunidade ali. Então essa é a nossa fala que a gente tem. Aqui, devolvo a palavra.
Obrigado, Domingos. Usa a palavra pela ordem, pela liderança do PTB, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, nobres colegas. É referente, eu venho aqui a falar pela ordem, referente, vereador Antônio Gomide, à volta do projeto Esporte para Todos, que agora se torna Esporte em Ação. É, nós vimos aí no Diário Oficial a contratação de 9 professores que vão iniciar as escolinhas nos bairros de nossa cidade, onde a intenção é tirar essas crianças da rua, colocar dentro de um campo de futebol, passar ali no mínimo, né, as doutrinas de família e ao mesmo tempo praticar o futebol, o esporte, né, que só faz com que essas crianças cresçam aí no seio familiar, praticando algum esporte, em vez de estar com a cabeça desocupada aí nas ruas. E falar também que esse final de semana, apesar do feriado, nós tivemos ali no centro de treinamento da Napolina, que ainda não foi inaugurado, mas já está em atividade, uma peneirada para angariar aí futuros craques aí de nossa cidade. E falar que foi uma surpresa boa, vereador Américo. Nós tivemos lá 95 atletas inscritos, trabalhamos sábado e domingo, buscando aí observar a qualidade técnica desses atletas para que no futuro venha ser um jogador de qualidade que traga rendimento aí ao clube, à Anapolina e a ele e a sua família. Então, foi um final de semana muito positivo. Lembrando que essa peneirada se estende por mais dois finais de semana, no próximo agora e no outro, para que a gente consiga aí angariar de 5 a 7 atletas aí, para que a gente coloque aí no Campeonato Goiano Divisão de Acesso, para compor aí o futebol da Anapolina, da nossa cidade, e tentar revelar jogadores. E lembrando que dia 7 de maio, convido a todos os nobres edios aqui, tive a presença lá, a visita do vereador Valdete Fernandes, que chegou lá com um atleta. Infelizmente o atleta não estava com o exame apto para fazer o esporte, mas eu espero que o Valdete, que o nobre vereador, leve ele no final de semana que vem, porque parece que é jogador, né, Valdete? Parece que tem o porte atlético de atleta. Então lembrando que dia 7 de maio, vereador Antônio, nós estaremos inaugurando aquele centro de treinamento e Vossa Excelência tem participação naquilo ali, porque enquanto prefeito nos autorizou aquela permuta da área e nós estaremos entregando esse grande patrimônio para a Anapolina. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Leandro Ribeiro. Nos dá a palavra pela ordem, pela liderança do PT, vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, uso pela ordem apenas para mostrar o interesse de ver dando continuidade. Estive no ginásio do esporte nesse final de semana e ali estava acontecendo um torneio de handball, onde nós tínhamos vários clubes de Goiás, né, dando continuidade a ações importantes, né, de Anápolis, continuando a ser referência de campeonatos goianos. E aquela praça esportiva não pode, em hipótese alguma, ficar parada. Aquilo ali precisa ser uma praça que realmente acolha os nossos jovens, nossas crianças. E que entendo que o Esporte para Todos, nesses últimos 8 anos, foi um modelo de programa, não para Anápolis, não para administração, mas também para iniciativa privada. O serviço público, muitas vezes, tem a oportunidade de dar exemplos. E o programa Esporte para Todos, que já teve 16 mil crianças e jovens, em mais de 10 modalidades, gratuitamente, buscando e transformando crianças e jovens em cidadãos. Eu entendo que é fundamental que agora, com essa publicação que houve, para que agora, trocando o nome, mas que não troque a finalidade, nós precisamos, se vai trocar o nome, não é Esporte para Todos, é outro nome no projeto, mas que dê continuidade a essa série de convênios, de academias de judô, de Academia da Natação, da Universidade Evangélica, de podermos trazer o skate, de podermos fazer o basquete, do futsal, do futebol e as escolinhas dos bairros. Isso faz a diferença na vida dos jovens e das crianças. Isso no contraturno é fundamental para que a gente possa garantir essas crianças no contraturno da escola ocupadas e desenvolvendo psicologicamente, fazendo atividade esportiva, tendo ali um monitor e possa, obviamente, ter a sua educação continuada. É extremamente importante esse trabalho no esporte. Esse trabalho já vinha sendo feito e eu não tenho dúvida que o atual secretário, o prefeito, pode dar continuidade a esse trabalho. Então é nesse sentido que eu venho aqui dizer ao nobre vereador que me antecedeu que é com bons olhos que vejo essa notícia. Nós não podemos devolver crianças nas ruas, nós não podemos começar a perceber que as crianças no seu contraturno não têm nada por fazer no seu bairro, ou dentro daquilo que tem alguma praça esportiva, seja uma quadra, ou seja um monitor, seja um programa para poder orientá-lo. Então que o programa Esporte para Todos, que possa mudar o nome, mas que mantenha a finalidade de fazer com que os nossos jovens e crianças tenham no esporte uma visão de ser um equilíbrio também na sua formação de caráter, da moral e também da educação. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Antônio Gomide. Nos palavras pela ordem, pela liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Senhor presidente, eu quero apenas despreocupar a população napolina e despreocupar os preocupados no que diz respeito aos investimentos no esporte. Vale ressaltar que o novo marco regulatório traz exigências significativas para a implantação de novos convênios, que na verdade deixa de existir convênios e passa a existir termos de colaboração e termos de fomento. As exigências feitas pelo novo marco regulatório, ela traz uma transparência no que diz respeito à boa distribuição dos recursos públicos, de forma especial para o esporte, que terá o programa Esporte em Ação com a mesma dinâmica, ou talvez até um pouco mais acelerado daquilo que vinha sendo feito. Porém, as instituições devem obrigatoriamente obedecer o novo marco regulatório que faz com que a prefeitura possa distribuir recursos ou dispensar recursos para incentivar qualquer tipo de prática esportiva. Então, não há de forma... não precisa preocupar que não há interesse algum da administração municipal de retroagir ou de deixar de investir em qualquer tipo de segmento. Porém, vale ressaltar que as novas regras para se dispensar recursos financeiros, elas são mais rígidas e independe do desejo e do anseio do administrador público local. Portanto, só fazendo essa ressalva, dizer que todos os programas, a exemplo do mencionado anteriormente, estarão tendo continuidade. Com certeza, um ou outro pode sofrer um impacto pela falta de documento, caso a entidade não tenha, e da regra nova obtida. E que vale ressaltar que o país passa por uma transformação muito grande, passa por uma dificuldade muito grande, e eu acredito que esse planejamento, essa exigência, essas novas regras, vai fazer com que o dinheiro público seja aplicado e de forma responsável, onde não haja o desvio de recursos objetivando incentivar o esporte. Na verdade, em grande parte, ele não tem essa finalidade, ou seja, esse exercício final. Mas que existe o interesse da administração de estar investindo naturalmente, normalmente e de forma mais incisiva para o incentivo ao esporte. Anapolino, muito obrigado. Levou a palavra.
Obrigado, Dr. Jackson. Luz da palavra, pela ordem, vereador João da Luz.
Senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Bom dia a todos, né? Eu gostaria de colaborar com o nosso amigo líder, o prefeito Jackson Charles, sobre o marco regulatório. Trata-se da lei 13.019 de 2014. Essa lei foi regulamentada agora no início, no final de 2016, e ela passa a valer agora a partir de 2017. As parcerias entre as instituições que prestam serviço público voluntariamente, né? Elas que fazem esse trabalho de convênio junto aos poderes públicos, municipal, estadual, federal, elas precisam sim obedecer esse marco regulatório. E nós, não só no esporte, né, as instituições que prestam serviço na área do esporte, vão ter que passar pelo marco regulatório. É o marco zero. Antes do marco regulatório existiam regras para os convênios, agora existem outras regras nessa parceria. E nós, há alguns dias, estamos trabalhando para poder viabilizar parcerias de instituições que prestam serviço na cidade de Anápolis, não só no esporte, mas na saúde, que prestam serviço com cuidado com as crianças e os adolescentes, que prestam serviço também na área de pessoas que têm dificuldade de entorpecentes, né, instituições que colaboram na recuperação de pessoas que têm problema com entorpecentes. Então são várias instituições que estão enfrentando esse problema do marco regulatório, que são novas regras, novos documentos, que tem que ser apresentado para poder firmar esses convênios. E verbalmente eu já estou pedindo aos anais dessa casa que registre o de requerimento de uma audiência pública para poder convocar todas as instituições que pretendem fazer convênio com o poder público municipal. Lá vai ser, nós vamos ter essa oportunidade de instruir e mostrar para essas instituições o caminho que elas devem perseguir para poder firmar esses convênios. Todas as instituições precisam passar por esse marco zero agora. E eles estão enfrentando dificuldade e não estabeleceram um convênio ainda por esse motivo. E eu já deixo registrado, viu, senhor presidente? Verbalmente, esse requerimento, amanhã ou hoje eu devo protocolar esse requerimento aí, pedindo essa audiência pública, convocando todas as instituições que prestam serviço na cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Nós tivemos aqui na Câmara duas audiências públicas, uma promovida pela vereadora professora Geli, outra promovida pelo vereador pastor Elias. E emergiu dessas audiências públicas uma forma da gente nos manifestarmos perante a bancada goiana no Congresso Nacional em relação à proposta de emenda constitucional que tramita lá no Congresso, que é a PEC, acho que é 287, que trata da reforma previdenciária. E nessas audiências, houve a solicitação dos participantes desse posicionamento. E a gente entende por bem fazer uma moção endereçada em nome da Câmara, não só em nome de um vereador, de outro, externando a eles a nossa preocupação, a nossa insatisfação em relação a essa proposta que está havendo lá, que a gente entende que da forma que ela está posta, da forma que está colocada, ferirá direitos, né, assegurados, digamos assim, direitos constitucionalmente assegurados a nossos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. E nós estamos querendo propor a todos os senhores e senhoras que nós possamos fazer esse documento em conjunto e encaminharmos a cada um dos 17 senadores, 17 deputados federais goianos, bem como aos 3 senadores, para que a gente possa externar a preocupação, a indignação, na verdade, a contrariedade do povo anapolino em relação a essa situação.
Só para complementar, Vossa Excelência, a indignação da Câmara, ela se baseia na reforma previdenciária ou na forma com que ela está sendo apresentada? Eu preciso saber dessa posição, até da Câmara, inclusive, porque eu, particularmente, vereador Jacques, tenho um posicionamento mais tranquilo com relação a isso. Inclusive, nós aqui em Anápolis, amanhã, dependendo do que a gente propor lá, nós vamos estar dando um tiro no pé. Porque nós precisamos, sim, rever a questão da reforma tributária e vai acabar nas nossas mãos aqui a reforma previdenciária municipal que está assolando os cofres públicos. Então, pergunta é, a Câmara Municipal é contra a reforma tributária ou contra a forma com que ela está sendo, previdenciária, ou contra a forma com que ela está sendo colocada para a votação no plenário? Eu gostaria de saber desse esclarecimento.
Na verdade, a gente está discutindo esse assunto em público aqui, vereador Jackson, para tirar, na verdade, emergir um posicionamento da Câmara. Não o posicionamento meu, pessoal, do vereador Hamilton, não o posicionamento pessoal do vereador Lacerda, do vereador Eliner. É um posicionamento de nós, enquanto vereadores, nós representantes do povo de Anápolis, qual manifestação que iremos fazê-la. Então, na verdade, eu estou trazendo essa discussão para que a gente possa, com essa discussão, elaborar um documento. Há uma proposta que foi elaborada pela diretoria legislativa, mas não é uma proposta fechada. Eu acho que esse não é o assunto que eu estou querendo. Apesar da minha posição pessoal, que eu a tenho, eu não estou querendo que impô-la aos demais. Por isso estou trazendo discussão a público, para que a gente possa compreender o sentimento dos vereadores para a gente elaborar esse documento. Vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, é importante que a população ela conheça o posicionamento dos seus agentes políticos. A população escolheu vereadores, escolheu deputados, escolheu senadores, escolheu prefeito, governadores, para tomar posições. E as posições e atitudes é que vão fazer a diferença para que a gente possa ser respeitado lá fora. Como o senhor disse no início, a Câmara Municipal já provocou por duas vezes debates sobre com audiências públicas sobre a reforma da Previdência. E esse tema está sendo debatido em todos os canais, em todas as revistas, em todos os jornais. Esse é o tema do momento, é a pauta do Brasil. E é importante que aqui nós possamos tirar. Eu acho que a iniciativa que o senhor traz é uma iniciativa extremamente importante para que a gente possa, Câmara Municipal, se posicionar. Eu, particularmente, sou contra a reforma da Previdência, entendo que não é o momento ideal, não houve o debate necessário e estamos vivendo em momentos de exceção nesse debate, em termos de Brasil. Então, eu acho que é importante que nós, vereadores, possamos tomar uma posição, sim, em relação à forma como está a questão da reforma da Previdência. E por isso quero aqui parabenizar o senhor pela iniciativa e quero dizer que a Câmara Municipal vai dar um passo adiante, colocando com clareza qual é a opinião, o porquê e como nós estamos vendo essa reforma da Previdência em relação à população. Porque a população nos cobra, e aí não vai cobrar individualmente, mas vai poder cobrar da gente como um poder instituído, que foi votado e que está hoje sendo colocado a pergunta para esses poderes. Então, parabéns pela iniciativa e quero corroborar com o senhor para que a gente possa dar andamento nessa moção.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Para falar sobre esse assunto, passa a palavra a Dorlélio Varenga.
Senhor presidente, nobres vereadoras, nobres vereadores. Parabenizo também, senhor presidente, pela sua iniciativa. E também parabenizo ao meu antecessor pelas suas palavras, que são mesmo as minhas também. Eu me posiciono e me posicionei sempre contrário à reforma da Previdência. Para mim, não existe emenda que dará solução a essa reforma da maldade. Volto a dizer que reforma na maldade porque só atrapalha os servidores, só atrapalha o trabalhador. Na verdade, nunca foi uma reforma. Foi simplesmente para penalizar aqueles que produziram e que produzem por esse país nosso. Eu, mais uma vez, reitero as minhas palavras de contrariedade a essa reforma. Onde precisava mexer, não se propôs a mexer. Onde é necessário mexer, não se propôs mexer. Momento algum se falou em salários dos políticos. Momento algum se falou na reforma daqueles que realmente saqueiam a Previdência Social. A Previdência Social, na verdade, ela nunca foi deficitária. Ao contrário, ela tem um superávit. É maior do que comprovado tecnicamente tudo o que se está fazendo. É em desacordo, tudo está se fazendo em desrespeito ao trabalhador que tanto sofre e que produz para esse país. Me manifesto contrário e muito interessante, terei o maior prazer de poder contribuir com essa discussão, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Para a gente fazer uma discussão objetiva, só um minutinho, Mauro, antes de passar a palavra ao senhor, eu quero fazer uma proposta de redação. A gente não vai discutindo, não ficar discutindo aqui, depois a gente apresenta a proposta, a outra discussão, para fazermos, presta atenção de todos os senhores e senhoras vereadores, para a proposta de redação que eu estou fazendo aqui, se alguém tiver alguma. Aqui, ó. Os vereadores que a subscrevem apresentam a presente moção de repúdio, endereçada à bancada goiana no Congresso Nacional, em relação à redação original da PEC 287/2016, que fere direitos dos trabalhadores brasileiros. Então, estamos repudiando a redação como foi proposta originalmente. Alguma... todos acatam a proposta de redação? Não? Então, nós iremos já colher a assinatura de todos os senhores e senhoras vereadores. Nós vamos colher a assinatura de todos os vereadores. E já iremos colocar, na verdade, essa proposta em discussão, a moção, nesses termos que eu li.
Doutor presidente, penso eu, que ainda ficou... Acho que a gente tem que ser mais radical quanto a essa questão.
Na verdade, temos aqui vários partidos apresentados, cada partido tem uma ideologia, tem um sentimento em relação a essa reforma, então nós temos que ter um posicionamento da Câmara que a gente repudia a proposta da forma que ela está. Na verdade, a discussão da previdenciária, ela é uma discussão que é presente, que
tirando a ideologia de bancada, de situação, oposição, governo federal, é uma discussão que vem sendo feita, o governo passado fez, agora está fazendo. Nós repudiamos a forma que está, que a gente entende que ela é muito dura e fere de morte alguns direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, fere de morte a questão do LOAS, que passa por 70 anos, que são situações muito severas. Eu acho que é uma forma que estamos criticando a forma que está fazendo proposta, externando aos congressistas goianos a nossa insatisfação, o nosso repúdio, para que eles busquem uma alternativa, que seja rejeitar e apresentar outra, que seja apresentar um novo projeto que vá contemplar os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros.
É, porque quando eu falo com o senhor, senhor presidente, é nesse quesito mesmo. Eu creio que a gente tinha que ter um objetivo mais avançado, até mesmo de cobranças. Por quê? Penso eu que essa reforma, da forma que ela está, realmente é insuportável. Se fosse para fazer uma reforma, na verdade, tinha que ser uma reforma de verdade, para atingir de A a Z. E não simplesmente uma parte do trabalhador, principalmente o trabalhador que é penalizado, aquele que menos ganha, aquele que é mais dificultoso no seu dia a dia. E quem realmente precisa ser reformado não está entrando nessa reforma aí. Então, por isso que eu sou contra, senhor presidente.
Aqui, ó, repetindo aqui então, aqui, ó. Os vereadores que subscrevem, ouvida essa casa de leis, e na forma regimental, no termo do artigo 137, venha presente de vossas excelências para propor a moção de repúdio endereçada à bancada federal goiana no Congresso Nacional à redação original da proposta de emenda constitucional 287 de 2016, que implica na redução de direitos duramente conquistados pelo povo brasileiro. Aprovada a presente moção de repúdio, seja dado conhecimento à bancada federal no Congresso Nacional. Então, essa proposta, vamos colher a assinatura de todos os senhores e senhoras vereadores e vamos colocá-la em discussão. Já estão escritos aqui, professora Geli, Mauro Severiano e Luiz Lacerda. Inicialmente, professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, nós realizamos uma audiência pública ali no auditório da UEG, com a presença de alguns vereadores, deputado federal Rubens Ottoni, deputado estadual Isaura Lemos e representantes de vários sindicatos do nosso município, até sindicatos a nível estadual. E também o pastor Elias realizou também uma audiência pública, em que teve ali, além do deputado João Campos, teve também uma auditora que trabalha exatamente as contas da Previdência. E tudo que foi discutido nessas audiências públicas, todas as pessoas que falaram e debateram a temática, eles foram muito claros em mostrar para nós que a Previdência Social, ela não tem déficit, ela não é deficitária. Tem muitos créditos, muitas empresas, grandes empresas, que devem para a Previdência, mas ela não é deficitária em termos da arrecadação e também aquilo que é proposto pagar de contribuição àqueles que contribuíram durante toda uma vida. Portanto, senhor presidente, dessa audiência pública, restou muito claro que, principalmente para nós mulheres, para os professores e para o trabalhador rural, essa PEC ela é extremamente danosa, sem falar de tantos outros direitos que ela estará tirando. Então, sem dúvida nenhuma, eu sou contrária a essa PEC em toda a sua forma, nessa redação que ela está, e sou contrária a qualquer emenda que possa também trazer, no sentido de poder ajeitar alguma coisa que, de certa forma, será muito prejudicial ao trabalhador. E quem vai sofrer com isso, sem dúvida nenhuma, é o trabalhador de baixa renda. É aquele que percebe um salário muito baixo, quem está lá na ponta, é a mulher que trabalha com dificuldade fora de casa e também tem uma carga de trabalho muito grande dentro do seu lar. É o professor que necessita de uma aposentadoria especial, sem dúvida nenhuma, porque nenhum professor com 65 anos de idade vai conseguir estar numa sala de aula de ensino fundamental e tantas outras coisas que nós precisamos tratar. O trabalhador rural que não vai conseguir de forma nenhuma aposentar. Então, há vários memes aí colocando, há várias críticas em relação a essa PEC, e sem dúvida nenhuma, ela sendo aprovada da forma que é proposta, nós não teremos mais aposentadorias no Brasil, e isso sem dúvida nenhuma é um absurdo, sem contar o grande incentivo que é dado às empresas particulares que podem aí fazer e incentivar a aposentadoria privada. Então, nós nos manifestamos contra e que essa casa possa encaminhar esse documento e que ele chegue e possa poder estar aí fazendo no coração de cada um dos nossos representantes para que eles votem contrários. Muito obrigado, senhor presidente.
Pode discutir também, senhor presidente.
Obrigado, professor Angeli. Na discussão da moção, o vereador Maurão.
O professor Angeli falou que era contra a reforma. Não é só a senhora não, vereador. É o Brasil todo. Que moral tem este governo Temer mandar essa reforma para o Congresso? Aquela lambança que está lá. Que esse cara que vai votar na reforma, presidente, tudo corrupto. 99%. Não tem clima para isso não no Brasil, gente. Está aí todo dia aparecendo na mídia, não sou eu que estou dizendo não. Tudo malandro ali, ó, aparecendo na Lava Jato. Eles vão fazer reforma da Previdência? O Brasil tem que ficar de pé, ir para a rua e protestar. Vamos para a Avenida Paulista, para a Praia de Copacabana, para a Praia do... Todas praças do Brasil, no pátio da Avenida Paulista lá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é só as câmeras, não. Eu sou radicalmente contra. Não é o momento, não é o momento, não. Pô, vai virar outra Venezuela aí? O senhor Lula aposentou com 58 anos de idade. Michel Temer, 53 anos de idade. Fernando Henrique aposentou com 49 anos de idade. O senhor José Sarney, duas aposentadorias. No Maranhão, professor, não sei de quem você foi professor. Todos esses presidentes. Isso não tem clima não, gente. Nós, trabalhador, eu podia muito bem indicar ouvindo esse carote, no berço, na câmara, numa rede, que eu sou aposentado. Eu estou pensando bem do Brasil. Reforma isso aí é para congresso sério. É para congresso que fala o nome do povo. Que aquela banda podre que está lá não me representa, não. Não me representa. Se não representa eu... Eu só gostaria... Do microfone aí, eu estava falando meu nome. Tira os 2 minutos aí, porque o trem está bravo, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não tem clima o Congresso Nacional, mesma coisa a Câmara, se fosse uma banda podre, se fosse com essa Câmara fosse corrupta, que moral nós tinha para votar em projeto, senhor prefeito? Olha, está brincando com o país, está brincando essa cambada de malandro, safado, corrupto, não é eu que estou dizendo não, todo dia sai uma lista desses bandidos lá, que clima que tem, não é o momento não. O senhor Michel Temer deveria tomar vergonha na cara, retirar isso lá. Ele não tem voto no Congresso, não, para essa reforma da Previdência Social, não. Isso eu falo porque eu trabalho na Previdência Social. Eu trabalhei lá, aposentei lá. É uma coisa séria. Você paga essa porcaria o resto da vida e depois, para aposentar, precisa ficar de pires na mão. Ainda vem com a reforma esdrúxula dessa. O povo brasileiro não aguenta mais, não, gente. Que é isso? Para com isso. Isso é brincadeira. Ainda vai dar... aval para esses malandros, esses meliantes que estão lá no Congresso, que deveria estar na papuda hoje, entendeu? Você sabe que o processo é lento. Então, isso aí vai dar condenação, mas não vai dar cadeia para esses meliantes, não. Ah, para com isso, não é clima, não. E eu acho que todas as câmaras do Brasil, a nível federal, são 5.600 câmaras que nós temos espalhado para esse país. Tinha que fazer esse debate. E que telefone para o seu senador, passe e-mail para o seu senador, ou senador de outro estado. Que o voto é da nação, que não vota nessa porcaria, só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Discutindo a moção, o vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, apenas então, para ficar claro, que o posicionamento da Câmara Municipal é em repúdio, é isso que nós estamos aprovando, né? O posicionamento da Câmara é em repúdio à reforma da Previdência. E dizer ao vereador líder do prefeito, Jackson Charles, o problema, vereador, não é nem... A reforma, ser contra ou a favor da reforma da Previdência. O problema é da forma que está sendo feita essa reforma. Eu acho que a reforma da Previdência, ela pode até ser necessária, mas que ela venha para beneficiar o trabalhador, para beneficiar o aposentado. O problema é que o governo mente para o trabalhador nessa reforma. Primeiro, ele mente que existe, que a reforma é porque existe o déficit da Previdência. Os próprios auditores fiscais da Previdência desmentem. Quem está desmentindo não é o PT, não é os partidos contra o governo, não. Quem está desmentindo são os próprios auditores da Previdência. Então o governo Temer mente para o trabalhador em relação a essa questão da reforma da Previdência. Segundo, o objetivo que se quer alcançar. Nós sabemos que o que está por trás disso é para beneficiar o capital privado dessas empresas que vendem os planos privados de previdência. Esse é o grande interesse na reforma da Previdência. Então a reforma da Previdência, na realidade, ela não é para beneficiar o trabalhador. O governo mente que é, mas nós sabemos o que está por trás dessa reforma. Então por isso que nós não devemos realmente aceitar, da forma que ela está sendo feita, não. Pode até ser necessário repensar e fazer realmente uma reforma profunda na Previdência, mas uma reforma que venha a beneficiar o trabalhador e não que venha tirar os direitos do trabalhador. O governo fala que é para ajudar o aposentado, para ajudar o trabalhador. Como que é para ajudar se está aumentando o tempo de contribuição e reduzindo o benefício? Que ajuda que é essa? Então é melhor o governo não ajudar o trabalhador nessa questão da reforma e realmente recuar dessa forma que está sendo feita essa reforma. Então acho que é importante também o posicionamento da Câmara, o repúdio da nossa parte em relação a esse texto que está sendo aprovado lá. E o governo, assim como tem feito também em outros projetos que estão tramitando lá, todos eles para tirar direito do trabalhador. Por que que a reforma da Previdência viria a beneficiar o trabalhador se nós não temos uma lei lá em Brasília tramitando que não seja para atrapalhar, para tirar direitos já conquistado pelo trabalhador? Então por que que o da reforma seria para ajudar? Outra mentira do governo. Por isso que o nosso repúdio realmente a essa reforma, presidente.
Obrigado, Luiz Lacerda. Na discussão, o vereador Lélio Varenga.
Mais uma vez, senhor presidente, minha repúdia quanto a essa reforma. Sabemos nós que as maiores empresas devedoras para a Previdência Social daria para a gente liquidar toda a dívida da Previdência Social. Empresas estas como o Bradesco, que deve milhões para a Previdência, em momento algum se falou, por que não cobra dessas empresas que estão devendo? Empresas que têm superfaturamento todos os dias, como os bancos, Caixa Econômica, Banco do Brasil e tantas outras empresas aí. Se você pegar a relação das empresas devedoras para a Previdência, dá para você sanar todo o problema da Previdência hoje. Por que não vai atrás de quem está devendo, ao invés de você penalizar o trabalhador? Então, essa é a minha repúdio. Só para complementar, senhor presidente. Obrigado, viu?
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na discussão da moção, o vereador Jackson Charles.
Presidente, na verdade, eu quero apenas confirmar a minha fala anteriormente e dizer que eu fiquei um pouco mais tranquilo com os posicionamentos, inclusive, tanto de Vossa Excelência, como também do vereador Lacerda, que de forma inteligente e responsável se manifestou da maneira que eu também me manifesto, que é a necessidade de se fazer uma reforma, porém, da maneira com que ela foi posta agora, ela não é viável e tira direitos adquiridos e muito mais prejudica a população do que garante a sobrevivência da Previdência. Eu quero dar dois exemplos que é importante, presidente. Observa como é que está a Previdência Estadual. Está num total caos. A Previdência Municipal, só para a população saber, de janeiro até março, a Prefeitura teve que fazer um aporte na ordem de 10 bilhões de reais para suprir o caixa da Previdência Municipal. Se não fosse isso, vereadora Geli e outros servidores aposentados não teriam recebido o salário, vereadora Geli. Esta é a nossa preocupação. Nós temos que ter responsabilidade em discutir o assunto de forma responsável. É necessário fazer uma reforma nacional da Previdência? É obrigatória e precisa. Agora, a maneira com que foi posta, da maneira que foi apresentada pela Presidência da República, ela está trazendo prejuízos, esta sim tem que ser revista. Eu acho que tem que ser uma coisa mais responsável de forma a resolver o problema da Previdência. E da maneira com que foi colocada, ela não vai resolver problema nenhum da Previdência. Então, essa é a nossa preocupação, mas que nós temos que ter a maturidade de entender da necessidade de se fazer a reforma, eu diria, do Iapoque ao Chuí, de todas as Previdências. Essa discussão está passando pelo Estado, essa discussão, eu venho puxando essa discussão aqui já há 2 anos dessa Casa de Leis. Nós precisamos ver, sim, a questão da Previdência Municipal, vereador Lizier, vereador Mauro. Como eu disse, a cada mês que passa, a Prefeitura tem que fazer um aporte de cerca de 4 milhões, 4 milhões e 100, aí vai 4 milhões e 200, 4 milhões e 300, daí um pouco, o prefeito que vier ou que virão não vai ter condição de pagar seus salários das pessoas que estão aposentadas, como também da ativa. E o mais importante, a prefeitura fez um aporte de 10 milhões de reais, que vem fazendo ao longo dos anos, de janeiro a março. 10 milhões significa quanto de melhoria para a cidade? 10 milhões poderiam estar sendo aplicados na saúde, 10 milhões poderiam estar sendo aplicados no transporte, na educação, em novas creches, em novas salas de aula, que infelizmente as administrações ficam engessadas, sem condição de fazer isso, porque tem a obrigação de fazer o aporte financeiro lá no ISA. Por quê? Porque a lei não diz, ou melhor, a lei praticamente obriga o município a fazer isso. Então ainda precisamos rever isso, mas eu concordo que essa reforma previdenciária colocada da maneira que está é prejudicial e nós temos que manifestar o contrário. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na discussão da moção, vereador Pastor Elias.
Discutindo, senhor presidente, eu quero aqui falar também da mesma forma como nossos nobres pares colocaram. Eu vejo também, a minha posição é contrária a esta reforma da Previdência, vereador Lélio. Porque quando naquela oportunidade da audiência, a doutora Maria Inês, que é auditora ali da Previdência, colocou bem claro, ou por A ou por B, que não existe o déficit, isso que só vem prejudicar ao trabalhador. Por isso que a minha posição é da mesma forma com que os pares que têm colocado. Da forma como está, sou também contrário a esta reforma da Previdência. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado.
Discutimos, hein?
Vereador Pastor Elias, na discussão, vereador Antônio Gomide.
Presidente, eu acho que esse debate é importante, o senhor colocou bem a moção. Eu entendo que a Câmara Municipal, instituição séria, nós precisamos dar uma resposta à sociedade. A forma como está colocada a reforma da Previdência, nós concordamos que precisa ser barrada, ela não pode avançar, porque dá um prejuízo enorme para a sociedade, principalmente para o trabalhador. Ninguém concorda com contribuições de 49 anos, como foi colocada. Agora estão querendo fazer uma emenda voltando para 40 anos, nós não concordamos também, achamos que é um absurdo a forma de contribuição do trabalhador. Colocar aposentados com a idade mínima de 65 anos, homens e mulheres, que é um absurdo. Hoje à tarde está tendo uma reunião do presidente Temer, juntamente com a comissão, com o relator, para poder, com a bancada feminista, tentar voltar essa idade para que possa acelerar a votação, fazendo um acordo com a bancada feminista. Mas nós não concordamos também, achamos que é um equívoco da forma como está sendo encaminhado. Ou seja, o governo federal, o governo Temer, junto com o PSDB, insiste em levar adiante essa reforma. Nós discordamos pela sociedade e a Câmara Municipal toma uma posição muito boa nessa hora. Agora, mais importante que nós fazermos a nossa moção é que cada um que está aqui e representa um partido possa ter, junto à bancada do seu partido, a orientação ou colocar esse documento que Anápolis, que os vereadores de Anápolis, dos partidos que aqui representam, pedem o apoio para que os deputados e senadores possam realmente votar nesse momento contrário à reforma da Previdência. Eu acho que essa é uma atitude política, uma atitude que vem de encontro à nossa cidade, ao nosso estado e ao Brasil nesse momento. Então é por isso que eu quero aqui reforçar que essa iniciativa, apesar de podermos fazer essa moção e entendermos que ela é muito boa nesse momento, é uma atitude política, mas é importante que cada vereador possa fazer esse comunicado daquilo que nós estamos tirando aqui na Câmara, para que o deputado que esteja votando lá na Câmara Federal possa também referendar essa vontade que o vereador está expressando nesse momento aqui na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. A moção ainda está em discussão. Da minha parte também, meu partido, do nosso deputado federal, Lucas Virgílio, estivemos discutindo esse respeito, encontros do partido, com o Solidariedade, junto ao nosso presidente nacional, Paulinho da Força, tem um posicionamento firme também no debate da reforma previdenciária.
a Força Sindical em nível nacional tem mobilizado também diversos eventos, principalmente os sindicatos metalúrgicos de Anápolis têm participado ativamente desse processo. Cumprimento aqui o presidente, nosso amigo Reginaldo Faria, que tem estado em Brasília quase toda semana em articulações contra a reforma previdenciária e tem posicionado nesse sentido também. Então eu acho que esse debate é muito oportuno, muito presente e que envolve e interessa a todos nós, vereadores, e envolve e interessa toda a sociedade anapolina, tantas pessoas que a gente conversa e se mostram preocupadas com essa discussão, preocupadas com esse debate da reforma previdenciária. Pessoas que dizem, olha, eu tenho que esperar, faltava 5 anos, agora falta 8, o valor vai diminuir, enfim, muitas pessoas preocupadas. Eu acho que a Câmara Municipal se posiciona em boa hora também nesse sentido. A moção ainda está em discussão, discussões encerradas. Está em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Não havendo nenhum outro assunto a ser tratado na ordem do dia, declaro encerrada a ordem do dia e abertas as comunicações. Vereador Mauro, te inscrito as comunicações.
Depois pelas comunicações.
Vereador Mauro, as comunicações.
Comunicando.
Eu vou deixar as comunicações, porque, como diz, o que eu tinha de falar, eu falei pela ordem do PSDB. Mas e eu vou falar amanhã na tribuna sobre um projeto que eu estou protocolizando nesta Casa de Leis. Eu, assessoria jurídica minha, com o corpo jurídico da casa e com alguns também, alguns membros da OAB, com a possibilidade, o projeto é constitucional e também muito moral, sobre o transporte alternativo na nossa cidade. Antigamente se falava que quando a empresa de ônibus ganhava concessão, não podia entrar mais com um pedido aqui, que deixa essa firma trabalhando aí. Não é para caçar a licença dela, mas para vir o transporte alternativo para cá, para ver se dá para o usuário um bom transporte. A má qualidade hoje do transporte em Anápolis é uma péssima qualidade. E isso é minha ótica, porque eu venho de outro passado que tinha uma empresa muito boa. Perdeu a concorrência? Tudo ok, dentro da legalidade. Mas talvez seria uma solução. Por que que falou tanto na Urbem? E a Urbem já está aqui, a realidade de Anápolis. No tempo do governo anterior, dos governos anteriores, era uma guerra de nervo aqui se ia colocar mototáxi ou não. No governo do PT foi aprovado e aí está a realidade. Os motoqueiros estão trabalhando licitamente com seus usuários, sem reclamação. Por que que não pode vir uma alternativa para o transporte coletivo de Anápolis? Que essa empresa aí que está aí, ao meu ver, e pela minha ótica, não está fazendo um bom transporte para a massa popular. Então, eu estou apresentando esse projeto de lei e eu gostaria que o presidente, não está aqui agora, o presidente da Comissão de Justiça e Redação, que é o meu amigo vereador, Jean, analisasse friamente com todos os 7 componentes dessa comissão, daqui. E eu gostaria que esse projeto fosse em toque de caixa. Tem que ser analisado, observado. Eu não tenho pressa dele. A população de Anápolis que tem pressa. Mas então eu protocolizei para ver, analisar friamente se há possibilidade que venha, não outra empresa, mas o transporte coletivo aqui, no momento, né, neste momento, seria uma ótima sugestão para essa Casa de Leis apresentar para o projeto ao prefeito e é sancionado. E vai virar realidade. Que nós estamos vivendo aí, como se diz, na era do átomo, o homem está na lua, né? Nós estamos no terceiro milênio. Por que atrasar tanto no transporte coletivo, que é o anseio da população? Nós que hoje transportamos essa empresa, 80 mil pessoas, vereador João, 80 mil pessoas no transporte aqui hoje. Por que que não pode dividir o bolo com o transporte alternativo? Né? Então é isso. Seria um jeito mais de um país que está aí correndo, né, para uma evolução boa, depois dessa cambada no Congresso lá, que está fazendo tudo errado. Então a cidade de Anápolis já tem 400 mil habitantes, que venha um transporte alternativo, em vez de vir o Urbe também. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro. As comunicações, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu quero, mais uma vez, fazer um convite aqui a todos os homens católicos aqui da Câmara Municipal e da cidade de Anápolis, de forma especial àqueles que frequentam a igreja paróquia São João Evangelista, que hoje, conforme acontece toda segunda-feira às 19h30, estará acontecendo, Valério, o nosso terço masculino, e eu quero convidá-lo e convidar todos os interessados, é um terço fantástico. Nós já estamos chegando na casa de quase 100 homens fazendo esse terço, terço andado com o Padre Luiz, fantástico, maravilhoso. E é um momento interessante, um momento de reflexão, a gente trabalha o dia inteiro e à noite vai fazer uma reflexão religiosa, e a gente sai de lá bastante leve, né? Muito satisfeito, para que no dia seguinte a gente tenha mais ânimo para poder desenvolver o nosso trabalho aqui, principalmente eu na Câmara Municipal, com mais tranquilidade, né? Para a gente possa... o vereador Gomes está dizendo aqui que eu preciso ir mesmo, que eu não posso faltar, não. Quero aproveitar e convidá-lo para que ele também esteja ao meu lado lá, assim como ele aqui está do meu lado, esteja ao meu lado também no terço lá, para que nós possamos em conjunto lá rezar lá um terço e contribuir aí para a evangelização, né? Até porque o seu passado é um passado bastante religioso, franciscano, é passado quando ele era franciscano, hoje ele não é mais. Mas então eu quero aqui convidar a população napolina, todo católico, para estar conosco lá na igreja São João Evangelista a partir das 19h30. É rapidinho, é um texto rápido, não toma tempo e vale a pena realmente. Eu estou tendo uma experiência positiva e quero que vocês também tenham essa mesma experiência. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson. Nas comunicações, vereador Lélio Varenga.
Desde já, nobre vereador Jackson, agradeço o convite, farei o possível. Sempre na segunda eu já tenho um compromisso, mas hoje eu vou prestigiar a Vossa Excelência lá. Bom, mais uma vez, dizer que essa reforma proposta da Previdência, ela é imoral e vergonhosa. Não adianta as pessoas quererem falar que a perspectiva de vida hoje do brasileiro é muito superior. Nós vivemos regiões, o país é regionalizado. Não é como você pegar o nordestino, o sertanejo nordestino lá e comparar com o sul, gente. É totalmente diferente as perspectivas de vida, de condições de vida, totalmente diferente, perspectiva de idade, muito diferente. Nosso país é muito diferente, não tem como você tentar colocar na mesma receita para todo o país. Então é incoerente, é imoral. Esse texto da reforma da Previdência tem que ser enterrado. Não dá para fazer reformas. É necessário fazer reforma, que se faça, mas que seja uma reforma justa para todos, de A a Z, do servidor mais humilde ao último servidor da nossa União. Outra coisa, aposentadoria, gente, não é vale caixão. Aposentadoria não é vale caixão. Não adianta você aposentar para ir para o caixão, para ir para a cova. Aposentadoria é para você usufruir um pouco da sua vida que você produziu. Poder usufruir um pouco dos seus filhos, dos seus netos. E não na hora que você está indo para o caixão, não, gente. Do jeito que estão fazendo, é simplesmente um vale caixão. Então sou contrário, mais uma vez, manifesto contrário a esse absurdo da reforma da Previdência do jeito que está sendo feito. Esse texto tem que ser enterrado, que se vê uma reforma realmente justa para todos. Para o judiciário, para o legislativo, executivo, para o trabalhador comum, para todos. Do presidente ao trabalhador mais humilde. Aí sim, aí tem meu apoio. Do contrário, não. Devolvo para a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Lélio. Nas comunicações, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Quero apenas comunicar aos moradores ali da região da Aldeia dos Sonhos, que hoje às 20 horas nós estaremos lá em uma reunião com o Major Bispo, ali na rua Aça Peixe, na igreja, a Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, e do pastor Álvaro, juntamente com os moradores da região, para tratarmos sobre a segurança daquele setor. Então, queremos convidar a todos ali para fazer esse presente nessa reunião. Sem dúvida nenhuma, é uma proposta inovadora e que nós estaremos trabalhando junto com o Major Bispo, a Polícia Militar, para a segurança naquela região. Contamos com a presença de todos. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Nas comunicações, vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria só de deixar registrado que o vereador Mourão, ele acendeu a luz com relação a essa questão do transporte na cidade de Anápolis, transporte coletivo. O transporte, ele é um problema nas cidades, e precisa ser resolvido. E nós hoje estamos encontrando muitas críticas, né, com relação ao transporte coletivo da cidade de Anápolis, a Urban, né? Muitas críticas estão sendo ligadas a essa empresa. E a Urban, que tem prestado esse serviço, ela tem sido criticada de fato. E não tem se posicionado para poder melhorar o serviço. Aí vem o Uber para poder prestar um serviço de forma arbitrária na cidade. Não pediu autorização para o município. A autonomia para poder legislar e autorizar esses serviços é autonomia municipal. Quem autoriza é a Câmara Municipal, é o prefeito que autoriza. E não houve uma discussão. De forma arbitrária, eles estão prestando serviço na cidade de Anápolis. O vereador Mourão lembrou que na Câmara Federal já decidiu que essa autonomia é do município. Essa discussão tem que ser tratada aqui. E nós aqui, com certeza, não podemos deixar de considerar que, já que a Uber está querendo prestar serviço na cidade de Anápolis, nós temos também o transporte alternativo. O vereador lembrou muito bem que lutou para poder prestar esse serviço na cidade de Anápolis e foi rejeitado aqui por essa casa, foi rejeitado pelo Poder Executivo da ocasião. E eu acho que nós temos que respeitar sim a fila, certo? Eu acho que nós temos que considerar os pleitos. Já que a Uber quer prestar e vai vir uma discussão para essa casa, nós temos que considerar também na pauta, colocar na pauta na frente o transporte alternativo. Essas são as minhas palavras. A cidade de Anápolis é um espaço democrático que deve ser dividido para todos. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, João da Luz. Nas comunicações, vereador Américo.
Bom dia, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero usar aqui as comunicações para fazer um comentário aí a respeito aí de um evento que aconteceu nesse sábado próximo passado, dia 15, ali na Jaiara. Eu vi ali de extrema importância aquele evento, senhor presidente. Ele foi realizado ali no campo do Anatex, ali onde aconteceu ali o futebol, a partida de futebol ali, futebol solidário, que tem o objetivo aí de arrecadar alimentos, e eu vi que foi de grande sucesso, onde foi arrecadado ali 8 toneladas de alimento ali, viu, vereador Lely? Então, eu vejo de grande importância, 8 toneladas de alimentos ali que vai ser distribuída, me parece que para 9 entidades filantrópicas aí. Então a gente vê que o evento foi de grande importância. Então quero aproveitar aqui o momento e parabenizar ali os organizadores. O evento, estou vendo aqui, ó, o projeto chama ali Fiore do Amor Futebol Solidário. Já foi essa segunda edição desse projeto, e já tem a terceira edição programada aí para, me parece que para dezembro. Então a gente vê de muita importância. Eu quero parabenizar me parece que o fundador do projeto, que é o Fabinho Pereira, eu vou falar o apelido porque todos lá conhecem, Fabinho Cavalo, Fabinho Pereira, parabenizar ele. E também não poderia deixar de citar alguns nomes, embora assim, depois ele está parabenizando todos ali que participou, mas parabenizar o Túlio, o Rondes, o Vanderlei, o Delei, o Edinaldo, o Vantuir, o Pisco, o Simval, vou também falar o apelido, porque senão ninguém vai saber que é o Simval do Ovo, né? E o Ademilson, que é o Chatinho. Então, esses eram os linhas de frente, mas é, assim, parabenizar de uma maneira diferenciada, mas é claro que parabenizar todos aqueles que participou, parabenizar toda a comunidade que foi ali também, e além de ver o evento ali, o futebol, que pôde prestigiar um grande futebol, que também teve ali a sua participação de contribuição, e a gente espera que na terceira edição, com certeza, ela vai ainda obter ainda mais sucesso, eu não tenho dúvida disso, porque eu sei que a nossa comunidade é participativa, a nossa comunidade, quando convocada, participa, né? Então, eu deixo aqui o meu parabéns aí a toda a equipe organizadora desse projeto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo. Não havendo nenhum outro assunto a ser tratado, a sua presença de Deus declara encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental. Muito obrigado a todos.